de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, gente amiga. Você que está com o ouvido coladinho no Escola Brasil nesse 2 de novembro, dia de finados.
Na tradição da Igreja Católica, é dia de rezar para que os mortos alcancem o reino dos céus.
E a tradição de rezar por quem morreu é bem antiga. A Bíblia já registra no livro de Macabeus uma oração pelos mortos.
É, mas a tradição de levar velas e acender nos túmulos é bem brasileira. Só que os católicos acendem velas para simbolizar a luz para iluminar as trevas.
Em alguns países, no dia de hoje, fazem até festa. É sim, no México, por exemplo, olha, no Dia de los Muertos, como eles chamam em espanhol, os mexicanos visitam os túmulos e levam para o cemitério tudo que o morto gostava, principalmente as comidas e as bebidas.
Mas quem aproveita a festa são os vivos, que tocam violão, comem e bebem em homenagem aos entes queridos.
Enfim, cada povo com suas tradições, sua cultura, né, Santa?
Com certeza, cada povo com seu jeito de ser, de pensar sobre a vida e a morte. O que para nós parece até sacrilégio, para outros povos é muito comum.
E é bom que seja assim, né? Cada um pensando à sua maneira e todos se respeitando.
E na base disso, tudo está a educação, né? Para ensinar que as diferenças são naturais, fazem parte da vida. E todos os homens, do mais pobre ao mais rico, de qualquer raça, cor, religião, de qualquer país, todos merecem respeito e atenção.
Por exemplo, os ciganos. O que você sabe sobre esse povo que sofre preconceito há séculos?
Pois hoje você vai ouvir um caos, o real é a história Escolas de Ciganos, por que não?
A autora é a conselheira tutelar Viviane Souza e Silva. Ela ganhou o terceiro lugar do segundo concurso Causos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
E nesse dia de finados, que tal refletir sobre os inventos deixados por quem passou por aqui antes de nós? É que domingo, anote aí, é o dia do inventor.
Já pensou como seria o mundo hoje sem o inventor do avião, da bicicleta, da luz elétrica, do rádio?
Graças a essas pessoas que estamos aqui, falando com você. E o Matuto, que vive inventando mesmo, vai aproveitar a data para aprontar.
Parece que ele quer patentear um invento pra lá de estranho. Que será, hein?
Aguarde. Depois do intervalo, vamos tentar entender por que é uma raridade encontrar homens que dão aulas para as crianças. Fique aí.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Olá, aqui é a Sara, VJ da MTV. Toda criança deve aproveitar a infância com o que ela tem de melhor. E mesmo nas brincadeiras, é preciso ficar muito atento. Evitar acidentes como as quedas depende de simples atitudes de prevenção. Então não deixe que seus filhos brinquem na laje. Instale redes de proteção nas janelas e nas sacadas.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Você já reparou como é difícil encontrar homens trabalhando na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental?
Segundo dados do Ministério da Educação, de cada 100 profissionais da educação infantil, somente um é homem.
De primeira a quarta série, eles também são minoria. São 16 homens para cada 74 mulheres no comando da sala de aula.
Mas quem já viu homens assumindo a função de educador sabe que eles podem impor limites, brincar e cuidar das crianças tão bem quanto as mulheres.
Então, por que será que tão poucos homens se dedicam a educar crianças?
Para entender por que isso acontece, nós procuramos a professora Daniela Awad, que é doutora em Sociologia da Educação e dá aulas na Universidade Federal de São Paulo.
Para ela existe uma explicação, é que a maior parte das pessoas ainda acha que ensinar é coisa de mulher, né? Já que elas teriam mais facilidade de cuidar de crianças. Mas a professora Daniela discorda disso, presta atenção.
E por um lado é verdade que para ser professora existe todo um conjunto de capacidades que se relacionam com o cuidar, também é verdade que nem sempre esse cuidar tem que estar associado ao feminino e às mulheres. Homens e mulheres podem e devem cuidar das crianças em todas as idades. E o cuidado, assim, não é algo que é só tipicamente feminino, mas sim de todas as pessoas que eventualmente abraçam profissões que exijam essa capacidade.
Essa história de que existe profissão de homem, profissão de mulher, é puro preconceito.
Além do mais, o contato com professores de ambos os sexos desde cedo faz bem para a criança.
A professora Daniela explicou o porquê.
As crianças que têm tanto professores homens quanto professoras mulheres vão perceber que tanto homens quanto mulheres podem desenvolver atividades junto às crianças, que cuidar de criança, ensinar a criança a lidar com o universo infantil não é uma coisa só das mulheres. E isso é muito rico, tanto para meninas quanto para meninos.
E tem escola por aí que entendeu o recado e já está sentindo os resultados da participação aí dos homens.
A repórter Ana Cláudia Costa foi conferir uma dessas experiências. Ana?
É isso aí, Cadu. No Centro de Educação Infantil Rodolfo Pirani, em São Paulo, meninos e meninas são estimulados a brincar e aprender juntos. E um dos responsáveis por esse trabalho é o professor André Luiz da Silva, que cuida das crianças da creche. Ele está na linha para falar com a gente. Alô, professor André!
Alô!
Tudo bem?
Tudo!
Então, professor, como é que vocês fazem esse trabalho com as crianças?
A gente mostra o respeito às diferenças, né? A questão de gênero, a questão do homem, da mulher, a questão da sociedade. O homem é executando trabalhos femininos, a mulher executando trabalhos masculinos.
E como é ser o único homem da escola atuando na educação infantil?
Olha, eu acho que, é que a sociedade está mudando. Então, esses estereótipos que tinha do homem ser sempre o chefe, né? Porque ele está sempre assumindo um cargo em que ele tem, vamos dizer assim, um poder na mão. Então, ele é o diretor, ou ele está trabalhando na portaria, então ele decide ele, quem pode entrar, quem não pode entrar. Tem sempre esse tipo de referência. Mas aí cabe a nós, professores, mostrar que a sociedade está mudando, se atualizar no que vai mostrar para essas crianças na formação delas.
Tá certo. Obrigada pela entrevista.
Obrigado a vocês.
E eu fico por aqui. É com vocês aí no estúdio.
Valeu, Ana.
E você, o que, que você pensa sobre esse assunto, hein?
Você acha que deveria ter mais homens se dedicando aí à educação das crianças pequenas?
Fica aí a reflexão.
Cantando no banheiro, berrando no chuveiro, deixo logo o meu corpo inteirinho ensaboado.
Ô, Sandra, você também costuma cantar no banheiro, hein?
É claro, eu acho que praticamente todo mundo se sente um verdadeiro cantor quando tá no banho, né? E você?
Bom, a verdade é que eu me sinto um daqueles cantores de ópera, como Pavarotti.
Me cantar a flor de melancolia, que eu te vengo a dor.
Você, ouvinte, também gosta de soltar a voz no banheiro? Pois saiba que existe uma explicação para nossa voz ficar mais bonita no banho.
A voz fica mais afinada e forte por causa das paredes do banheiro, que normalmente são feitas de azulejos.
Por causa dos azulejos e do espaço pequeno e fechado, o banheiro se torna o lugar da casa onde a acústica é melhor.
A acústica é o ramo da física que estuda o som. No caso do azulejo, por ser liso e duro, o som da nossa voz bate e volta por inteiro.
Tente imaginar o seguinte, a gente canta, né, e a voz bate no azulejo e volta para os nossos ouvidos. E daí a gente escuta a nossa voz bem alta, bem bonita.
Como nós ouvimos melhor, daí conseguimos controlar a nossa afinação e a qualidade da música que nós estamos cantando.
Mais uma curiosidade, hein? E se a parede do banheiro não for, assim, de azulejo?
Bem, se a parede for de barro ou apenas de cimento, a acústica não fica tão boa assim. A parede comum não é tão lisa e dura e, diferentemente dos azulejos, ela absorve mais a nossa voz, daí o som não volta completamente.
Gostou? Então, da próxima vez que você resolver soltar a voz no banheiro, preste atenção na acústica.
De repente, você se empolga e vira até um cantor ou uma cantora profissional.
Ou, quem sabe, um físico para estudar melhor essa acústica.
Toque musical.
E se você não gosta de cantar no banheiro, não quer virar estudante de física, mas adora música, principalmente quando é brasileiríssima, preste atenção, porque no Toque Musical de hoje vamos ouvir a canção Esperança, na Mata Eu Tenho, com a banda Mestre Ambrósio.
Antes, anote aí, essa música faz parte do CD Sem Fronteiras, criado para ajudar os refugiados de Kosovo, uma província da Europa que, por causa de uma guerra, está sob o comando da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Em 1998, quase 100 mil moradores de Kosovo pediram asilo, quer dizer, um lugar para viver em outros países. São pessoas que perderam tudo.
O CD tem 18 músicas de artistas do mundo inteiro, entre eles a banda brasileira Mestre Ambrósio.
Além de misturar forró, maracatu, coco, baião, caboclinho, ciranda, Mestre Ambrósio cria letras inspiradas na tradição popular.
Então, sobe o som, DJ.
Lá dentro da mata se ouvia gritar e bater chocalho. Lá dentro da mata se ouvia gritar e bater chocalho. Caboclo velho fazia sua festa e seu trabalho. Arraia, magueira, arraia, magueira. Se abrindo na madrugada, se ouvia o som da mata se abrindo. Caboclo velho fazia brincadeira de menino. Vai, amagueira, vai, amagueira, vai, amagueira, vai, amagueira.
Você ouviu Esperança na Mata Eu Tenho com Mestre Ambrósio. A música e letra também são de Mestre Ambrósio.
E depois do intervalo, o Matuto chega para falar de invenções.
É claro que ele vai inventar, né? Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Cartório e faça sua certidão de nascimento e a de seus filhos. O registro é de graça, é um direito seu. Registro de nascimento, a cidadania no Brasil com nome e sobrenome. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Colaboração desta rádio.
Música.
Gente, abre alas que lá vem ele. E a grande invenção que vai revolucionar a vida de todo matuto. O helicóptero mais rápido desse mundo. O seu Jaguitim. Olha, olha. Olha, olha, olha que o bicho, ele embalou de vez, menino. Sobe se quem puder, usa o freio, helicóptero, usa. Olha.
Mas o que é isso, menino?
Isso, helicóptero, você tá esmagando meu pé, sai aqui de cima.
E eu falei pra você ler o manual primeiro, menino. Você parece não quer ser meu parceiro, ué.
Ajuda aqui, Matuto.
Ah, menino, que manual, que invenção é essa, Matuto?
Ô, Gador, dá uma olhada aqui na espada do Jeguinho aqui, ó.
Nossa,
menino. É o Jeguitins. É Jeguitins.
É.
Patins pra Jegue.
Eu vou te contar, viu?
Que é pro bicho ficar rápido igual assim, coceira de cachorro, né? Vocês gostaram da invenção?
Ah, adoramos, uma beleza. Olha o estrago que ficou aqui, ó.
Olha
só, quebrou
Marcelo
o vidro.
Vai brigar com você.
É. Mas a ideia é boa, né? Não.
É. Só, a ideia é boa, né?
Só falta fazer um justinho assim, ajustar aqui, acolá, né?
Especialmente ali, né? Fazer pra ele, mostrar pra ele como é que para, né?
É verdade. E ensinar o helicóptero a usar o seu freio e tal, né?
Você e as suas invenções, viu? Pode contar, helicóptero não acredita que você cai na conversa dele ainda.
O que é isso, Cador? Você fica sabendo que os grandes inventores da história já foram muito criticados e até desacreditados pelas pessoas, sabia?
Claro, sei.
É, o Graham Bell.
Graham Bell. Inventor do telefone.
É, inventor do telefone. Sabe o que ele teve de ouvir do presidente dos Estados Unidos na época?
O quê?
O presidente dos Estados Unidos virou e falou assim: é uma grande invenção, mas de qualquer forma, quem iria usar isso? Se não é um inventor continuar ali persistindo, vou te contar a coisa, viu?
Hoje o povo não estaria falando até em telefone celular, né?
Exatamente. Uhum. Amanhã, Cador, quando todos os jegues estiverem por aí assim patinando,
sei,
você vai me dar razão.
Claro, todo grande inventor é, antes de tudo, persistente, né? Isso. Não desiste das suas ideias.
Não desiste, essas ideias boas. Mas o Thomas Edison, por exemplo, que inventou a lâmpada, muitas vezes ele foi chamado de maluco.
É.
E é graças ao trabalho dele que hoje nós temos luz nas nossas casas.
É, e não precisa mais ficar gastando assim maços e maços de vela para iluminar, né, Cador?
Claro.
E se o nosso grande Santos Dumont não acreditasse no sonho de voar, hoje nós ainda teríamos que gastar meses e meses para completar algumas viagens, sabia?
Em Sandrinha, depois de muito estudo e dedicação, ele inventou o avião, né? Até rimou, né?
É mesmo, correta.
E o homem finalmente pôde voar, né? E domingo é o dia deles, sabia? É o dia do inventor.
Muito
bem. Um abração pra todos vocês que estão por aí, assim, queimando os neurônios, quebrando a cabeça pra criar alguma coisa pra facilitar a nossa vida do
Posso
dia a dia.
Posso dar um abraço?
Isso, esse abraço é bom, Cador.
Caprichado aqui, ó. Seja nas escolas, nas universidades, nas indústrias, na fazenda. É. Um grande abraço pra todo mundo que é inventor aí, pra você, viu?
Um beijão bem grande.
Inventores que são capazes de criar novas coisas ou de aproveitar as que já existem pra ajudar a vida do homem.
Claro.
Foi o que eu fiz olhando assim os sapatins, né, e a pata do jeguinho, né? Usando as rodinhas, o bichinho fica mais rapidinho.
E descontrolado também, né?
Só tem que aprender a usar o freio, né?
Eu vou ajustar ele.
Ah, mas eu não sei se ele é capaz de aprender a frear, não, viu?
É, Gador.
Não sei, não.
Ó, isso aí vai ser a segunda parte do evento, sabe?
É, né?
Eu vou pegar os sapatinhos do helicóptero assim, emprestado agora pra ir correndo patentear o meu invento, sabia?
Ah, muito bem.
Antes que um espertinho faça isso e fique com a fama.
Imagina.
Uma dica pra você, hein, Matuto? Entra na internet, no site do INPI, o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e saber como é que funciona essa história de patente, menino.
Mas bom também, Sandrinha.
Então.
E se você que tá ouvindo assim, tá inventando alguma coisa, né, ou quer saber tudo sobre a história de patente, procure o INPI também, viu? O telefone deles aqui é do Rio de Janeiro, Sandrinha, ó. 0 operadora 21, que é o código lá do Rio de Janeiro, 2139-3000. E o site é esse aqui, ó, www. Tem 3W, né? www.inpi.gov.br.
Muito bem.
INPI, você com N.
Isso, INPI, com N de nacional, né?
É verdade.
O Matuto, o INPI tem sedes regionais em São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Ceará.
É, agora dá os patinhos aqui que o Matuto vai patinar para aqui a área fora. Então, presta atenção aqui.
Redondo, eu quero
Marcador, presta atenção aqui que você aprende com eu. Ô, helicóptero, vem cá, vem cá.
Eu tô até vendo. Já viu,
vem cá, olha pra mim aqui, helicóptero, ó. Lá vou eu, hein, atenção. Olha lá. Tchau, Brasília!
Tchau, Matuto!
Ai. Coitado do Matuto, caiu, ó, com a invenção dele.
Essa doeu.
Cadu, uma das coisas mais importantes que se pode ensinar a uma criança é conviver com a diversidade, certo?
Ah, certo, concordo 100%. Tanto na natureza como nas relações humanas, a diversidade garante a evolução, fortalece o conjunto. Uhum. No caso das pessoas, eu ainda acrescentaria que respeito à diversidade depende da tolerância do outro.
Aí, matou a charada, Cadu. Porque obrigado. De respeito à diversidade, tolerância e convivência, que também se faz o causo do Estatuto da Criança e do Adolescente de hoje.
A história Escola de Ciganos foi escrita pela conselheira tutelar Viviane Souza da Silva, de Caçapava, em São Paulo.
E publicada pela Fundação Telefônica como um bom exemplo da aplicação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
A adaptação para o rádio é da equipe do Escola Brasil.
Dona Eulália, a senhora não acha que dá para convencer os pais a mandarem os filhos para a escola?
Bom, eu acho que você pode tentar, mas os ciganos não gostam de se misturar, né? E, na minha opinião, como diretora da escola, as crianças daqui vão estranhar. Os ciganinhos têm os hábitos diferentes.
Mas a senhora entende. Minha obrigação é trazer todas as crianças para a escola e combater o preconceito.
Viviane sabia que ia precisar de uma boa estratégia para se aproximar dos ciganos. Ela não podia se apresentar simplesmente como conselheira tutelar, encarregada de fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pesquisando na internet, descobri um departamento da Igreja Católica dedicado aos povos que não têm moradia fixa. Então, telefonou.
Pastoral dos Povos Nômades, bom dia.
Bom dia.
Viviane deu sorte. Foi atendida justamente por um padre conhecido como Padre Cigano. Ele já havia trabalhado na cidade.
Minha filha, o seu trabalho é lindo. Sabe que 90% dos ciganos são analfabetos?
Verdade? Mas como é que eu faço para me aproximar deles?
Vamos fazer o seguinte. Você vai entregar em meu nome umas certidões de nascimento que eu providenciei para eles. Você sabe, né? Os ciganos não têm documentos, nem registros. Aí isso dificulta as crianças irem à escola. Ah, sim, e leva também umas fotos. Me dá seu endereço que eu vou mandar.
Com as certidões, as fotos e os conselhos do padre cigano, Viviane foi ao acampamento dos ciganos. Não deu ouvidos aos comentários de que eles tinham hábitos de limpeza estranhos, eram arredios. E se fossem, era mais um motivo para as crianças frequentarem a escola. Viviane foi envolvida pela música vibrante que vinha do acampamento. Ao chegar lá, viu crianças loiras de olhos claros brincando. Percebeu um ambiente de laços familiares muito fortes.
Bom dia, eu gostaria de falar com os pais das crianças.
Chiburon nakais.
A resposta do velho cigano deixou Viviane desconcertada. Ele apontou as chiburon, crianças, brincando perto das cais, árvores. Lá, Viviane encontrou dais para arikeldar, ou seja, mães para conversar. Quando mostrou o material enviado pelo padre, foi bem recebida. Mesmo assim, as mães pareciam desconfiadas.
Moça, sua intenção é até boa,
Mas uma vez quiseram cortar o cabelo do meu filho no colégio.
Eu dou minha palavra de que vai ser diferente. E se vocês fossem lá com as crianças conhecer a escola? Se não gostarem, a gente conversa. Pode ser?
No dia marcado, as mães foram recebidas pela diretora que mostrou as instalações, as salas de aula, apresentou os professores. As mães gostaram do que viram. E as crianças? As crianças, escutem só. Nada melhor que as palavras que a Viviane escreveu no seu relato para contar como foi esse encontro.
Todo o receio de que os novos alunos pudessem ser discriminados ou rejeitados cai por terra. A inocência e a simplicidade das crianças se espalham e surpreendem todos nós. Os professores, certos da importância do tratamento igualitário, porém respeitando as diferenças, apresentam com tranquilidade os conteúdos, propagando a pedagogia do respeito e da amizade.
Era uma vez.
Maravilha! Histórias assim só renovam a nossa crença de que a escola é mesmo o melhor lugar para ensinar a gente a ser melhor. Lugar de espalhar compaixão, solidariedade.
Quase 1 milhão de ciganos vivem no Brasil, sem residência fixa, sem documentos, assim como outros milhares de povos nômades, como uma cultura riquíssima, milenar. Todos temos aí a ganhar com a convivência.
Tá dito. E quem quiser conhecer mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e histórias como a que contamos, visite o site www.risolidaria.org.br.
Depois do intervalo, vamos ler algumas cartas. Elas também estão cheias de causos interessantes. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Você já viu quantos meninos deixam de estudar para trabalhar e ajudar as suas famílias?
Uhum.
É por isso que tem muito mais menina do que menino nas salas de aula.
É, mas você não pode esquecer que as meninas fazem trabalhos domésticos e muitas são exploradas sexualmente.
É verdade, eu sei. Mas os meninos estudam menos e também são explorados, ué. Tem menino em carvoaria, plantação de cana, catando lixo.
Não, eu sei disso. Só que quando as meninas crescem, acabam ganhando salários bem menores que os homens.
Tá bom, mas não é
não,
isso.
Não, peraí. Pra que discutir? A gente precisa garantir para cada criança os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Tem razão.
Vamos lá?
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Vou mandar abraço para dois colegas radialistas, ouvindo o pessoal da Rádio Positiva FM 98,1 em Planaltina de Goiás. Pro Johnny Silva, o seresteiro de Goiás, que é diretor da rádio.
Olha!
É, e vou também mandar um abraço pro pessoal da rádio comunitária Calheta FM 98,5 em Cabo de São Agostinho, em Pernambuco. Um abraço pro nosso amigo Eli José de Paula. E você que é ouvinte da rádio Calheta FM 98,5 ou da rádio Positiva FM 98,1, um abraço pra você também.
Escola Brasil.
E chegou ao fim esse programa em que falamos tanto da importância em se respeitar as diferenças, o jeito de ser e de pensar de cada povo, cada pessoa.
Segunda-feira tem mais Escola Brasil.
Não perca, bom fim de semana.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.